Escolhas no Ar, um podcast do Instituto Escolhas.
Olá, ouvintes do podcast Escolhas, esse é o episódio 5, divulgado exatamente no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre os empregos verdes, que são aqueles empregos ligados, relacionados a atividades que são menos intensivas no consumo de recursos naturais, no uso de combustíveis fósseis, que são aqueles muito emissores dos chamados gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global e, portanto, levam o aquecimento do clima e às mudanças climáticas. O bolsista da Cátedra Escolhas de Economia e Meio Ambiente, o economista Paulo Eduardo Braga Pereira Filho, defendeu uma tese de mestrado na última quarta-feira, dia 29 de abril, exatamente sobre o tema dos empregos verdes. O que é que o Paulo indicou nesse trabalho para uma surpresa bastante positiva de quem poderá nos ouvir? Né? Que no Brasil já existem 6.539.973 empregos, que a gente pode muito bem classificar de empregos verdes, porque são ligados a atividades que contribuem diretamente para um desenvolvimento mais sustentável da nossa economia. E aí fica aquela pergunta: aonde estão esses empregos? Esses empregos estão, por exemplo, no setor de biocombustíveis, que é o combustível, por exemplo, decorrente do emprego da cana-de-açúcar, do uso da cana-de-açúcar, que sabidamente é muito menos emissor do que os chamados combustíveis fósseis utilizados para mover carros, tratores, caminhões. O setor de saneamento, né, ou seja, de água e esgoto, que é fundamental hoje para o país exatamente ter condições de permitir o simples gesto de ato de lavar as mãos, que é tão fundamental para combater e prevenir a disseminação do Covid. E o setor de transporte, como por exemplo o transporte aquaviário, que é o feito pelos rios, né, que significa, por exemplo, um frete 40% mais barato do que o rodoviário e 70% mais barato do que o ferroviário. E o setor das energias renováveis, que já começa a ser um grande empregador no Brasil, aí a energia eólica, a energia solar, e que tem uma expansão ainda muito forte para fazer no Brasil. Então, esse trabalho do Paulo nos dá uma boa notícia. Temos 6,5 milhões de empregos verdes, né? Temos atividades que têm um campo de expansão imensa e é muito importante falar de emprego exatamente no momento em que o país vive uma grave crise econômica em função da pandemia. Ao mesmo tempo que o Paulo nos dá uma boa notícia, o Paulo também nos dá um resultado que exige a nossa reflexão. Somente 6% do total de trabalhadores existentes no Brasil podem ser alocados em atividades que a gente poderia dizer que são atividades que propiciam empregos verdes. Então, se a gente tem o que comemorar, temos esse número também para nos fazer refletir, para nos preocupar. Ou seja, se só temos 6% da nossa força de trabalho ligada a empregos verdes, a gente pode se fazer a pergunta: qual o tamanho do esforço que a gente precisa fazer para que o país efetivamente ingresse numa transição para uma economia verde, para uma economia descarbonizada, para uma economia menos dependente dos combustíveis fósseis, que é exatamente o esforço que vários países do mundo já vêm fazendo. É o caso da China, dos países europeus e do próprio Estados Unidos, que vem fazendo esforços muito significativos nesse sentido, porque isso, mais do que uma questão apenas ambiental ou uma questão econômica, é uma questão de posicionar cada um desses países na vanguarda tecnológica, que é o que determinará exatamente todo o processo produtivo e como esses países liderarão a economia e o próprio poder mundial a partir dessa descarbonização das suas economias, de um investimento em matrizes de produção que sejam mais limpas e mais sustentáveis. Portanto, o trabalho do Paulo nos traz os dados, que é aquilo que permite organizar todo o processo de discussão sobre como o país efetivamente irá iniciar sua transição para uma economia de baixo carbono. E é importante a gente ter este dado exatamente no momento em que, além da discussão sobre como o país cuida da sua população em relação aos efeitos da pandemia, a gente pensa no pós-pandemia. que vai ter que acontecer no sentido de como nós iremos fazer a reestruturação dos nossos planos econômicos. O governo lançou recentemente a ideia de um plano chamado Pró-Brasil, e a pergunta que a gente pode fazer é como essa transição para uma economia de baixo carbono irá se refletir dentro das iniciativas que receberão os recursos econômicos para a reconstrução do país pós o fim da parte mais drástica do Covid-19. Isso nos faz pensar que a gente, ao mesmo tempo que tem que apoiar a economia e os setores que já existem hoje, a gente precisa também verificar como dinamizar ainda mais esse setor de empregos verdes existentes no Brasil, como a gente pode apoiar a nossa área de ciência e tecnologia para que o país não perca essa corrida tecnológica e chegue mais uma vez atrasado ao futuro que outros países já experimentam exatamente na produção de setores que são altamente relevantes, como é o setor de energia, como é o setor de produção de bens e materiais, e isto tudo se refletiria do ponto de vista da geração de empregos nisso que o Paulo indicou na sua tese, ou seja, a dinamização da economia a partir da geração de empregos menos intensivos em consumo de recursos naturais. Portanto, é uma felicidade trazer a notícia do trabalho do Paulo, indicar os números que ele propiciou que fossem conhecidos e mostrar que o esforço que a economia precisa fazer no Brasil passa exatamente pela conciliação da geração de renda, da geração de riqueza com o respeito ao meio ambiente. Esse é o futuro que pode garantir ao Brasil, no mundo pós pandemia do Covid, a sua inserção entre as grandes nações do mundo.
Até o próximo episódio do Escolhas no Ar.